Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Fala galera da Giants Nation, mais um podcast aqui pra vocês. Essa semana vamos falar da infeliz derrota do Giants, né, pro Arizona Cardinals nesse fim de semana, no domingo passado. 26-7, não chegamos nem a fazer um field goal, 26-7 o jogo. E também vamos falar um pouco do previsão, preview do jogo do próximo domingo, que foi, né, mexido pro Sunday Night Football, Giants e Cleveland Browns, dessa semana, da próxima semana, da semana 15 da temporada da NFL. Então vamos começar pelo jogo entre Giants e Arizona Cardinals. Bom, primeiro eu queria falar sobre... Vamos começar pela defesa, porque o ataque acho que é o que merece ser mais comentado e criticado pela derrota. A defesa não jogou tão bem quanto nos jogos anteriores. Não conseguiu anular completamente o Kyler Murray, igual fez com o Russell Wilson, por exemplo. A defesa não foi um absurdo igual estava sendo, com sacks, pressão o tempo todo. Turnovers, a gente não forçou nenhum turnover nesse jogo, né? Recuperar, a gente até forçou um fumble com o Jabril Peppers, mas a gente não recuperou o fumble, então no fim das contas a gente acabou não forçando nenhum turnover, mas a defesa fez o possível. A defesa não jogou mal também. No primeiro drive do jogo, o Arizona Cardinals tinha a bola, foi até a red zone, chegou na linha de 1 jarda, na verdade chegou na linha de 5 jardas, aí conseguiu aquela corrida com Christian Kirk, que o Blake Martin fez um tackle absurdo na linha de 1 jarda, e aí eles foram pra quarta descida, e o James Bradbury teve aquele passe desviado na end zone, e o Giants conseguiu segurar o Cardinals pra 0 pontos. E por boa parte do jogo, acho que o primeiro tempo quase todo ficou por isso, assim, ficou o Giants conseguindo se segurar ali no placar de 7-0, 6-0, 13-0, 12-0 no caso, né, e foi ficando por isso, e a defesa tava conseguindo parar o ataque do Cardinals para field goals. Lógico, ao contrário dos jogos anteriores, o Cardinals estava conseguindo andar, estava conseguindo chegar no campo de ataque, mas não estava muito difícil isso também com a posição de campo que eles estavam começando o jogo, né? Então a defesa fez o possível. Eu não vou criticar a defesa, Patrick Graham. Lógico que tem jogadores que não fizeram o seu melhor jogo, tem jogadores que jogaram mal pela defesa nesse jogo, até o próprio Logan Ryan, que eu elogio bastante. Esse foi o pior jogo dele com a camisa do Giants, de longe. Aquele touchdown do Dan Arnold lá do Tyrande no finzinho do primeiro tempo, que o Kyler Murray lança uma bola, basicamente lança uma bola pra cima, né, e torceu pra dar certo, e a defesa ficou perdida, e no meio de uns 4 jogadores da defesa do Giants, o Dan Arnold pula, recebe a bola no fundo da endzone pro TD. O principal errado ali, todos ali deviam ter prestado um pouco mais de atenção, mas o principal errado ali, se você for rever o lance, foi o Logan Ryan, mas mesmo assim não foi nada, tipo assim, que não tenha jeito, entendeu, algo, ou então que a defesa tenha jogado extremamente mal, ou que foi culpa da defesa, nada disso. A defesa fez o que pôde. Não foi o melhor jogo, como eu tô falando, mas fez o que pôde. E a posição de campo, que é o que eu vou falar agora, também não ajudou tanto a defesa, né? Sobre a posição de campo, a média dos drives do Arizona Cardinals foi de começar na linha de 47 jardas do campo de ataque. Ou seja, o Arizona Cardinals estava começando dos seus drives já no campo de ataque, entendeu? Precisava de 10 jardas para conseguir um field goal. Então, assim, absurdo, absurdo. O Special Teams do Giants tava indo tão bem no começo da temporada, os primeiros jogos, e os últimos 4 jogos, 3 jogos, muito mal, mas muito mal mesmo. tipo assim, sendo o pior da NFL. O Special Teams do Giants tem cedido o maior número de jardas por retorno da NFL. O Special Teams do Giants cedeu, se eu não me engano, um TD, né? O que foi o TD de retorno do Cincinnati Bengals no kickoff depois do nosso primeiro touchdown. O Special Teams do Giants, até o próprio Riley Dixon, que a gente tanto elogiava como um bom punter e tal, que recebe um dos maiores salários da NFL para um punter, até o próprio Riley Dixon não tá jogando nada. Ele teve um punch nesse jogo agora do Arizona Cardinals, que o punch teve 15 jardas. Um punch de 15 jardas, eu acho que o meu cachorro faz um punch de 15 jardas. Então assim, eu não sei o que aconteceu com o Special Teams do Giants, eu não sei se eles perderam confiança depois dos primeiros jogos ruins, se o Joe Judge saiu um pouco do Special Teams pra ajudar no ataque, por culpa do ataque tá mal. Até a gente viu isso um pouco na OL, né? A gente viu quando o Mark Colombo foi demitido que o Joe Judge tinha assumido a OL porque a OL tava jogando bem mal. Então assim, não sei qual é a do Special Teams, mas tá jogando extremamente mal. O único que se salva é o Graham Gano, que ainda tá acertando os chutes, né? Mas assim, isso é o mínimo. O Special Teams mesmo, a parte de coverage do Special Teams do Giants, e a parte de tackles também, que estão errando muitos tackles, a parte de punch, de todo o resto do Special Teams está jogando extremamente mal. Isso não ajudou em nada a nossa defesa, que teve que começar com as costas bastante recuadas. E assim, eu não sei de qual foi. Nesse jogo, o Special Teams do Giants, para vocês terem ideia, nesse jogo, o ataque terrestre do Giants teve 57 jardas. O ataque aéreo do Giants teve 80 jardas. Os retornos do Arizona Cardinals somaram para 77 jardas. Então, só de jardas de retorno, o Cardinals teve mais jardas que todo o jogo terrestre do Giants. E teve 3 jardas a menos que o jogo aéreo do Giants inteiro. Então, assim, o Special Teams do Giants, eu acredito que vai melhorar, porque o Joe Judge me parece um cara que vai arrumar isso. E ele é um cara que é especializado em Special Teams. Então, assim, eu confio nele pra dar um jeito nisso, né, nesse aspecto do jogo do Giants. Mas, por enquanto, eu não sei o que... Tá horrível. Assim, nos últimos jogos tá horrível. Horrível. Precisa melhorar. Precisa muito melhorar. Assim, tá realmente complicado esse Special Teams. Tá basicamente acabando com o time. Porque, apesar do ataque não tá ajudando muito também, o Special Teams tá ajudando menos ainda, entendeu? Não tem condição. Ah, outra coisa sobre Special Teams nesse jogo, turnovers. Apesar de ter sido falta, mas como não pode ser revisado, eles tiveram que deixar a jogada acontecer. Bom, não entendi direito. O Dion Lewis sofreu aquele turnover no retorno, que não era nem pra ele ter retornado aquela bola. Se ele tivesse retornado aquela bola e não sofrido fumble, o Giants teria começado na linha de 15 do campo de defesa. Então assim, mesmo com aquele retorno, não ia ser bom. Mas aí ele resolveu retornar aquele kickoff, sofreu um fumble, o Cardinals pegou a bola e a partir dali o jogo tava acabado. Eu até postei no Twitter: o Giants vai precisar forçar um turnover e vai precisar pontuar nesse próximo drive pra não deixar o Arizona Cardinals abrir duas posses de vantagem. Porque se deixar o Arizona Cardinals abrir duas posses, o jogo acaba. O jogo basicamente acaba. E aí, bem nessa hora, eu terminei de twittar isso: o Dion Lewis retorna, sofre o fumble, o Cardinals já pega a bola na red zone, faz um field goal ou faz um touchdown, não me lembro agora, mas abre duas posses de vantagem e a partir daí o jogo desanda completamente pro Giants. Então, outro aspecto em que o Special Teams deixou bastante a desejar e acabou basicamente... Eu não quero dizer que acabou com o jogo e literalmente, tipo assim, perdeu o jogo pra gente, mas foi quase isso, foi quase isso. E assim, porra, complicado quando isso acontece, ainda mais por uma área do seu time que não é a mais importante. O Special Teams, teoricamente, é pra fazer o básico e quando der, fazer algo mais especial de retornar e tal, mas quando não der, ajoelha na end zone, pede o fair catch e deixa o ataque e a defesa controlarem o jogo. Mas quando o seu Special Teams perde um jogo pra você, ou é grande parte do porquê você perdeu um jogo, é muito, tipo, complicado. É porque o seu Special Teams tá bem mal mesmo. Esse é o caso do Giants nesse momento, nos últimos jogos. Bom, agora o ataque, que é o que eu mais quero falar. O Jason Garrett é ridículo. Eu já tenho falado isso no Twitter algumas vezes. Algumas pessoas até discordam de mim, me criticam muito essa minha posição contra o Jason Garrett. Mas é verdade, o Jason Garrett tem sido, desde o começo da temporada, ridículo. O ataque do Jason Garrett é uma piada. É uma piada. É uma coisa assim... Não tem nenhuma condição do Giants manter esse cara pro ano que vem, a não ser que tenha mudanças drásticas em como ele vai chamar as jogadas. Ou em quem vai chamar as jogadas. Porque assim, triste de se ver. Eu jogo numa posição de ataque, num time aqui de onde eu moro. Mas assim, eu não tenho... Apesar de eu jogar, eu jogo como wide receiver. Apesar de eu jogar como wide, e eu ter uma noção maior de ataque do que de defesa, e eu achar, pelo menos, né, que sei alguma coisa de esquema de ataque, algumas coisas assim, eu não sou técnico de NFL. O Jason Garrett é técnico na NFL há anos. E eu acho que eu chamaria um jogo melhor do que ele. Tipo assim, é uma parada ridícula. Ridícula. Vamos começar pelo jogo corrido. Primeira coisa sobre o jogo corrido. O Jason Garrett, ele chama o jogo corrido, literalmente, o jogo inteiro corrido dele é power run, pra começar. E basicamente o jogo inteiro corrido dele são as mesmas jogadas, só que do lado direito e do lado esquerdo da linha. Basicamente é isso. O Giants sempre, toda vez... É uma jumbo package, que são três tight ends junto da linha de scrimmage, ou seja, oito caras para bloquear. Os três tight ends do mesmo lado da linha, né? O Caden Smith, Levine Toilolo e o Evan Engram, todos do lado direito ou esquerdo da linha. E o Giants corre pro lado em que os três tight ends estão, normalmente pelo B-gap, que é entre o guard e o tackle, mas às vezes muda pro entre o tackle e os tight ends, né? Mas normalmente é só isso, o jogo corrido do Giants é só isso. Muito raro tem um outro tipo de jogada, alguma trap play, que é a segunda jogada que a gente mais vê de corrida no ataque, mas assim, 60% a 70% das jogadas corridas do Giants são exatamente as mesmas, e são exatamente essas que eu acabei de falar pra vocês. Jumbo package, três tight ends do mesmo lado da linha, e bota o running back pra correr por trás desse lado. Não tem um counter, não tem uma weak zone play, não tem uma inside zone, não tem um pitch. Você não vê o Giants fazer um pitch pro running back. Eu não entendo isso. O jogo corrido é uma piada. O jogo corrido do Giants é triste. Mas funciona. Apesar de tudo, acaba funcionando mais do que o jogo aéreo. Funciona porque a OL tem bloqueado melhor. Porque a gente viu no começo da temporada que não funcionava. Por culpa da própria OL. O Saquon Barkley correndo pra 6 jardas no jogo. No jogo seguinte, o Saquon Barkley correndo pra 20 e poucas jardas. E aí depois teve a lesão dele. E mesmo assim, depois que a gente assinou o Devontae Freeman, mesmo assim, continuou uma porra, até os últimos jogos em que a OL começou a bloquear melhor. Mas é só por isso que funciona, porque a OL começou a bloquear melhor, porque o esquema é o mesmo, e o esquema é ruim do mesmo jeito, e as defesas sabem disso, não sou só eu que sei disso. As defesas sabem disso, e isso dificulta demais também o trabalho dos running backs, porque a partir do momento que as defesas veem uma jumbo formation ali, elas já enchem o box, já botam 8 jogadores no box, e sabem que vem uma corrida, então fica muito complicado do jogo corrido do Giants entrar da mesma forma como entrou no jogo passado contra o Seattle Seahawks, porque aquele jogo ali, apesar do Seahawks saber, a OL foi muito dominante, então o jogo corrido conseguiu entrar, mas não é sempre que vai dar pra fazer isso. E no jogo aéreo consegue ser pior ainda, porque no jogo corrido, pelo menos às vezes funciona, depende da OL, quando a OL bloqueia bem, funciona. O jogo aéreo nem isso, quando a OL bloqueia bem, também não funciona. Por que não funciona? Por que que o Daniel Jones só tem 8 touchdowns? O Daniel Jones é um cara que eu, pelo menos, não considero ser um franchise QB. Eu já falei diversas vezes no Twitter que o Daniel Jones, pra mim, é um starter na NFL, mas não é um franchise QB na NFL. E eu iria atrás de outro QB. Sim, eu já falei isso. Mas eu também não acho que o Daniel Jones seja um QB um QB ruim. Eu não acho que o Daniel Jones seja um QB pra lançar 8 touchdowns e 10 interceptações na temporada, como ele tem hoje. Eu não, tipo assim, ele não é um cara desse. Temporada passada, como um rookie, ele teve 27, 6 touchdowns e acho que 14 interceptações. Então, assim, ele não é esse QB. E o Giants, o jogo aéreo do Giants faz com que ele seja esse QB, de tão ruim que é, entendeu? É um negócio ridículo o jogo aéreo do Giants. O esquema tático do Giants no jogo aéreo é uma piada. Vamos começar pela infame jogada do Evan Engram, que a gente sempre fala, a torcida do Giants sempre critica muito o Evan Engram e fala que o Evan Engram teve o quê? Uns 5 turnovers, pelo menos, essa temporada passaram por ele. Uns 5, até mais, 7 turnovers dessa temporada passaram pelo Evan Engram. E por que passaram pelo Evan Engram? Porque é sempre a mesma coisa, e as defesas sabem disso. Então elas atacam o Evan Engram e acabam forçando turnover por causa disso. O Evan Engram, toda terceira descida, e não só o Evan Engram, como todos os jogadores do ataque do Giants, em todas as terceiras descidas eles correm rotas que não chegam nem na linha do first down, entendeu? São rotas que normalmente o Evan Engram é um stick route, que é uma curl, né, no caso, que vai parar bem na marca do first down. E para ali, toda vez. E tipo assim, se ele recebe a bola, não é first down. E se ele não recebe a bola, a chance de turnover é muito alta, porque é um passe no meio do campo, numa hot stick. Então, tipo assim, e a defesa sabe disso. Então, umas 3 ou 4 vezes dos turnovers que passaram pelo Evan Engram, o Daniel Jones ou o Colt McCoy tem que forçar uma bola no Evan Engram, numa marcação mano a mano, mas que a marcação tá apertada, porque a defesa sabe exatamente o que a gente vai fazer. E a defesa vai lá, o corner bate no Evan Engram, ou então bate na bola, desvia o passe. E quando desvia o passe, como é o passe no meio do campo, a bola fica pendurada no ar e é interceptado. Rolou essa jogada com o Colt McCoy no jogo contra o Seattle Seahawks. Foi um passe desse em que o Colt McCoy foi interceptado. No jogo contra o Pittsburgh Steelers, teve a primeira interceptação do Daniel Jones. Foi numa rota dessa, o Daniel Jones tenta forçar o passe pro Evan Engram e rola a interceptação. No jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que foi um Monday Night, eu acho, o Daniel Jones foi um dos piores jogos. Foi o pior jogo do Daniel Jones até nessa temporada. Foi exatamente o mesmo lance. Uma das interceptações do Daniel Jones foi exatamente esse lance. Foi o Daniel Jones lançando a bola Foi o Daniel Jones lançando a bola, forçando a bola numa curl, no Evan Engram, interceptado. Então, assim, não dá pra manter essa rota nem no playbook. Eu vi isso em outro podcast do Giants que eu escuto, e é exatamente isso. Não tem como nem manter essa jogada no playbook. Porque o tanto de turnovers que ela tem causado, não vale a pena manter ela no playbook. Só que o problema é que o Jason Garrett chama ela o tempo inteiro, entendeu? Começa daí, esse é o meu primeiro problema com o ataque. Segunda coisa, o ataque do Giants não joga pro potencial dos jogadores do Giants. Não é igual o Patrick Graham, que joga de acordo com o que os jogadores da defesa do Giants sabem fazer. Não, o ataque é completamente diferente, eles jogam completamente diferente do que o time do Giants sabe fazer, entendeu? O Darius Slayton é um cara que é extremamente rápido e deveria correr mais rotas longas e receber mais passes longos. O Daniel Jones, a gente viu na temporada de rookie dele, o estilo de jogo do Daniel Jones é de passes longos. O Daniel Jones é um cara que é preciso em passes longos, e o Giants não faz passes longos. Os wide receivers do Giants não conseguem separação. Os wide receivers do Giants têm muito problema em conseguir separação. Não só por culpa deles, por conta do esquema também. Mas de qualquer forma, eles têm muita dificuldade em conseguir separação. É o pior grupo da NFL em questão de separação. E mesmo sem conseguir separação, o Jason Garrett não chama uma motion. O Giants é o time da NFL que menos usa motion antes de dar o snap. Isso é inaceitável, entendeu? O Giants, o ataque do Giants é triste. Esses são alguns dos motivos do porquê o Daniel Jones tem 8 touchdowns e 10 ints. Esses são alguns motivos. Esse é um dos motivos pro Giants ter o 31º de 32. O Giants é o penúltimo ataque da NFL em pontos. É o segundo ataque que menos faz pontos na NFL. Então, assim, a situação do ataque do Giants é triste. Triste. E, bom, vai ser bastante complicado de ganhar a NFC East, assim, de competir por alguma coisa nos playoffs, assim, e também do Jason Garrett ficar pra temporada que vem, assim, né? Isso é mais do que sabido, eu acho, já. E eu acho, pelo menos acredito, que o Jason Garrett esteja na batata dele tá assando, né? Eu ia falar que ele esteja na cadeira quente por culpa do inglês, que é hot seat, mas aí a tradução literal não fica tão legal. Então, eu acho que a batata dele tá assando e deve assar, porque ele não tem mais nem tempo de corrigir esse ataque. Então, assim, tá realmente triste a situação do ataque do Giants. E vamos ver se melhora com. Vamos ver se melhora com os próximos jogos. Eu duvido, porque o Jason Garrett é uma piada, como eu já comecei falando. Mas vamos ver se melhora. Foram 7 pontos nesse último jogo contra o Cardinals. Vamos ver quantos a gente faz agora contra o Cleveland Browns, que tem uma defesa melhor que a do Cardinals. Então vamos agora falar de Cleveland Browns. Agora vamos falar um pouco do jogo que está por vir, né? Entre Giants e Cleveland Browns. Um jogo que não teremos, provavelmente não teremos Daniel Jones. Ele agravou, na verdade, ele, segundo o Joe Judge, ele não agravou a lesão que ele tinha, mas ele adquiriu outra lesão, dessa vez no tornozelo, que tá doendo um pouco ainda. Então provavelmente a gente não vai ter Daniel Jones como QB titular. E também não teremos Jason Garrett. Descobrimos hoje, recebemos a notícia hoje de que o Jason Garrett pegou Covid-19, melhoras pra ele, pegou Covid-19 e não vai poder chamar jogadas do ataque. Quem vai ser o coordenador ofensivo nesse jogo vai ser o Freddie Kitchens, que era head coach do Cleveland Browns, que hoje é treinador de tight ends do Giants. Bom, o que eu espero para esse jogo? Primeiro, como não vamos ter peças importantes do ataque, né? Daniel Jones, obviamente o Saquon Barkley e o Jason Garrett, que é o principal coordenador ofensivo do time. Primeira coisa, pro Giants vencer esse jogo, a defesa vai ter que jogar muito, muito. Vai ter que travar o Cleveland Browns para uns 14 pontos. E não só isso, como vai ter que forçar turnovers para o nosso ataque ter uma posição boa de campo. Porque sem posição boa de campo, nosso ataque não vai conseguir andar com o Colt McCoy de QB. E vai ser bem complicado. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente vai precisar ter para ganhar, o que já é bastante difícil. Além disso, eu também acho que o ataque do Giants, eu não sei nem dizer como, mas o ataque aéreo do Giants vai ter que encaixar o mínimo pra poder ganhar. O Colt McCoy vai ter que ter o jogo da vida dele, alguém vai ter que ter uma recepção longa, alguma big play, porque sem isso, a gente não vai ter nem tanto tempo de relógio. O ataque do Cleveland Browns é um ataque baseado muito na corrida e no play action. E os corredores do Cleveland Browns são Nick Chubb e Kareem Hunt. Então, assim, é muito difícil de conseguir parar esse jogo terrestre, por melhor que a defesa seja. O Browns normalmente controla o jogo corrido também, mas o relógio, e isso vai dificultar muito pro nosso ataque, porque o nosso ataque vai ter que controlar o relógio pra gente. Se o Browns controlar o relógio e o nosso ataque, que já não vai ser bom, ficar fora de campo, bom, a derrota é certa. Essa é a primeira análise do jogo. A primeira foi a defesa ter que jogar muito e forçar o turnover. Pra mim, o principal matchup pra esse jogo do Browns vai ser a nossa OL contra a DL do Browns. A DL do Browns conta com jogadores muito bons. Na verdade, o front seven inteiro, né? Mas a DL especialmente tem Sheldon Richardson, tem Olivier Vernon, que passou um tempo aqui no Giants, tem o próprio Myles Garrett, que é um dos melhores defensores de toda a NFL, tem o Larry Ogunjobi, que é muito bom defensive tackle também, e nosso OL, que, assim, tava vindo bem, mas nesse jogo contra o Cardinals cedeu 8 sacks. O Hassan Reddick lá teve o jogo da vida dele com 5 sacks, então vai ser uma defesa que vai ter que segurar essa linha defensiva. É o único jeito da gente ganhar essa nossa linha ofensiva, se nosso OL conseguir ter um jogo bom contra essa DL, que também é uma situação difícil. Por isso, pra mim, é o principal matchup do jogo, né? É um jogo que muita gente tinha altas expectativas pra esse jogo, porque o Giants estava vindo de uma sequência de 4 ou 5 vitórias consecutivas, depois do jogo que venceu de Seattle, líder de divisão, e o Cleveland Browns também numa sequência ótima. O Cleveland Browns, se eu não me engano, tá 9-4, então, assim, é um time muito bom, que é a primeira seed do Wild Card da AFC, então é a quinta seed, né, da AFC. É um time que tá jogando muito bem, e tinha altas expectativas pra esse jogo. A torcida do Giants acreditava que a gente poderia ganhar, a torcida do Browns querendo ganhar a divisão. preparação, tentando conseguir uma semana de folga, talvez, quem sabe. Então, era um jogo de altas expectativas, e a prova disso, inclusive, é que ele foi mudado, né? Ele foi transmitido, foi mudado. O jogo era às 3 da tarde e passou a ser agora o Sunday Night Football dessa semana. Vai ser o jogo das 8 da noite no horário dos Estados Unidos, 10 da noite aqui no Brasil. Vai ser o Sunday Night, inclusive com transmissão da ESPN, para quem quiser assistir. Bom, as expectativas provavelmente vão ficar um pouco frustradas, né? Primeiro, pelas desfalques do Giants, pela forma como o Giants jogou contra o Cardinals, que não parecia um time tão competitivo quanto estava sendo, pelo jogo entre Browns e Ravens, em que o Browns sozinho fez 43 pontos. O Giants não faz 43 pontos, deve ter uns fácil, uns 8 anos, que o Giants não faz 43 pontos em um jogo. Eu acho que a última vez foi aquele jogo entre Eli Manning e Drew Brees, que o Saints acabou vencendo, que o Eli Manning lançou 6 touchdowns, o Drew Brees lançou 7. Eu acho que essa foi a última vez que o Giants fez 40 pontos. Isso, se eu não me engano, foi o ano de rookie do Odell Beckham, talvez 6 anos atrás. Então, muito tempo. E não parece, no momento, não parece que vai ser um jogo tão competitivo quanto muita gente achava. Eu ainda acho que vai ser competitivo, tá? Mas não tanto também. Muita gente tá achando que o Browns é favorito por 10, 11, 12, talvez até 2 touchdowns. Eu não acho. Eu acho que o Browns é favorito mais ou menos por 1 touchdown nesse jogo. Mas, mesmo assim, não é tão competitivo. Né? 1 touchdown não é tão competitivo. Os desfalques do próprio Cleveland Browns, né? O Odell Beckham a gente já sabe que não vai jogar contra a gente, né? Ele deve estar bem triste por isso. Eu aposto que ele queria muito jogar. É óbvio, tá fora da temporada. Mas não só ele. É possível que o Browns esteja sem o Denzel Ward, que é seu melhor corner. Existe a possibilidade dele não jogar esse jogo. Ele tá treinando limitado ainda pelo Cleveland Browns. Então pode ser que ele não jogue. O Myles Garrett sentiu uma lesão no último jogo, mas parece que vai jogar. Parece que não foi nada demais assim. Parece que ele vai jogar, mas ainda não tá confirmado de que vai. Se eu não me engano, o Jedrick Wills, o tackle deles, também é dúvida. O tackle rookie deles, né? Também é dúvida. Tem jogado bem, mas é dúvida. Também sofreu uma lesão. Mas da mesma forma do Myles Garrett, não sei se vai perder o jogo. Eu acho que ele joga. E outra pessoa que deve perder o jogo é o linebacker, que é o Mack Brown, eu acho. Que era de Alabama, que o Browns draftou. Tem sido mais ou menos, até tem sido bonzinho pra eles. Eu acho que é linebacker que é titular lá, e deve perder o jogo junto com o Denzel Ward, talvez. Então, são alguns desfalques do Browns importantes que podem deixar o jogo um pouco mais competitivo também. Bom, é isso. Minha prévia do Browns, eu não tô tão confiante pra esse jogo. Eu quero muito ver o Giants campeão de divisão, tô torcendo muito pra isso, mas não sei como isso vai acontecer, porque o Giants pega Browns agora, que eu não tô confiante, sem Daniel Jones ainda, Baltimore Ravens depois, e termina a temporada com Dallas Cowboys, enquanto o Washington Football Team, que já tá um jogo na nossa frente, enfrenta Carolina Panthers e Philadelphia Eagles ainda. Então, assim, vai ser bem complicado a gente conseguir vencer essa divisão, infelizmente, mas tô torcendo muito pra isso. Mas, apesar de estar torcendo muito pra isso, não tô confiante que isso vai acontecer. Não tô confiante que vamos vencer esse jogo de domingo. Espero estar errado. Minha aposta pro jogo de domingo é de 24 a 17 pro próprio Cleveland Browns. Não consigo ver o Giants vencer esse jogo, infelizmente. O nível de talento no time, o nível de competitividade, o nível do modo de jogar mesmo, a forma como os dois times estão jogando, vai ser bem difícil pra gente. E é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Semana que vem tem mais. Espero que com a vitória do Giants. E vamos ver aí o que o Colt McCoy e Freddy Kitchens aprontam pra gente nesse jogo de domingo, né? Vamos ver se o Daniel Jones não consegue jogar alguns snaps, alguma coisa assim, mas eu acho difícil. Provavelmente vai ser Colt McCoy e Freddy Kitchens, dois que eram jogadores, já foram jogador e treinador do Cleveland Browns, jogando contra o próprio Cleveland Browns. É isso. Valeu, galera. Até semana que vem.